A gente tem uma figura importante da democracia brasileira, da sociedade brasileira aqui com a gente no ar. Ele é ex-deputado, ele é escritor, ele é jornalista, completou agora há pouquinho tempo, dia 17 de fevereiro, 80 anos de idade. Fernando Gabeira, seja bem-vindo de volta ao Timeline. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, bom dia. De volta mesmo, porque eu estive com os ouvintes da Gaúcha durante muito tempo, mais ou menos nesse horário. Era o programa do Ranzolin, eu fazia comentários aí.
Para o público gaúcho, tinha alguma característica nesses comentários, Gabeira? Tinha algum estudo teu sobre falar para o Rio Grande do Sul, ou tu falava de amenidades brasileiras mesmo?
Olha, eu trabalhava na época com questões nacionais, e eu contribuía com a Zero Hora, tinha uma coluna na Zero Hora, e também fazia algumas reportagens, e falava, fazia comentários no programa do Ranzolin sobre os temas diários.
O Gabeira ia... Era uma época que o Augusto Nunes era o diretor de redação.
Exatamente.
Então tinha o Gabeira, tinha...
O Peninha.
O Hélio Gaspari, o Peninha.
O Peninha está por aí no Rio Grande do Sul.
Está por aqui incomodando ainda, Gabeira.
Incomodando bastante.
É um amigo desse programa, inclusive, Gabeira. Deve estar ouvindo.
Torcendo pelo Grêmio, claro.
Hein, Gabeira, a gente estava, quando a gente fez esse convite para tu vir aqui, né, a gente pensou, obviamente, em te homenagear pelos 80 anos, e eu estava lendo um perfil teu no jornal da USP, da Universidade de São Paulo, e eles faziam uma brincadeira gostosa, assim, que era de dizer, qualquer pessoa, se a pessoa ficasse sentada no jardim, ao chegar aos 80 anos, ela teria muito para compartilhar. Mas no teu caso, tu tem muito, 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 muito para compartilhar. Desde a época do movimento estudantil, do enfrentamento à ditadura, da questão envolvendo o embaixador, a tanga, né, Davi, que acho que ficou famosa, né, aquela de crochê. É o exílio, e aí tu vens pro... Enfim, eu não sei nem por onde começar, eu não sei, a gente começa pela ditadura, pela tanga, pelo Bolsonaro, pela vacina. Hoje, em homenagem aos teus 80, pode começar.
Davi. Eu gostaria de começar especialmente pelo livro, que é ex-companheiro, que eu li lá quando foi lançado naquela época.
E
gostei muito.
Por onde vocês escolherem, mas se eu pudesse escolher, escolheria a vacina.
Então, por favor, Gabeira, a gente acabou de... A Kelly acabou de dar algumas notícias para a gente aqui no Rio Grande do Sul, né, de que algumas vacinas chegarão para cá, mas a gente sabe do atraso.
Eu ouvi o seu comentário final dizendo que o governo se atrapalhou, não é?
Sim, foi
eu
que falei.
Eu acho que o governo não se atrapalhou. O governo, na verdade, ele foi vítima do seu obscurantismo, entende? Ele não fez um negócio com a Pfizer, porque a Pfizer tem uma vacina do tipo RNA mensageiro, que é realmente um avanço da medicina genética, mas os bolsonaristas achavam que mudava o seu DNA. Daí aquela frase do Bolsonaro de você virar jacaré, não sei se você se lembra.
Sim,
que a vacina
sim.
Podia fazer você virar jacaré. E ele é obscurantista também do ponto de vista ideológico, ele não aceitou muito a vacina chinesa. Custou muito a fechar negócio com a vacina chinesa e acabou demorando também a compra lá na China.
O Bolsonaro é responsável, Gabeira?
Hein?
O Bolsonaro é responsável?
Responsável?
Por isso que está acontecendo?
Ah, sem dúvida. Eu escrevi agora um texto essa semana dizendo o seguinte: a revista The Lancet, nos Estados Unidos, publicou um estudo mostrando que a política do Trump seria responsável com pelo menos 40% das mortes que aconteceram nos Estados Unidos. Quer dizer, se não houvesse essa política negacionista, os erros que ele cometeu lá, muito possivelmente 40% das pessoas não teriam morrido. Aqui no Brasil, se você fizesse uma pesquisa semelhante, você veria que a performance do Bolsonaro é pior do que a do Trump. Porque além dele ser negacionista, ele custou abandonar a cloroquina, algo que o Trump fez mais rápido e mandou a cloroquina para o Brasil. E também ele é o único estadista do mundo que tem reservas a respeito da vacina, coisa que o Trump não tinha. Ele, inclusive, financiou a vacina Moderna, foi feita com financiamento dos Estados Unidos. A Pfizer também parece que recebeu algum financiamento dos Estados Unidos. Portanto, a política do Bolsonaro talvez fosse responsável por uma percentagem maior de mortes do que a política do Trump.
O senhor já foi vacinado, né? Pelo menos a primeira parte da vacina, né? Não completou o ciclo, ou a vacina que o senhor tomou não precisa de duas partes? Não,
aconteceu uma coisa aqui no Rio de Janeiro interessante. Eles estavam vacinando e a vacina acabou. Eles estavam vacinando assim, 90, 89, 87. A vacina acabou no dia em que iam vacinar as pessoas com 82 anos. Eu teria sido vacinado na sexta-feira passada.
Oh, gente.
Mas a vacina acabou nos 82 anos. Agora eu vou ter que esperar. Quando voltar, então vai recomeçar. 82, 81, 80, aí eu entro. Mas eu tenho só... alguns anticorpos para gastar,
Felipe. É que o Gabeira pegou a Covid, né? Ainda tem alguma coisa, né?
Eu tenho alguns anticorpos para segurar uma.
Davi. Eu tinha falado do livro, né? O Que É Isso, Companheiro, que virou um clássico, né? do Brasil. Acho que junto com o livro do Alfredo Cirqueza, Os Carbonários, talvez seja desse episódio... da guerrilha urbana, tudo seja um maior clássico, né? E lidava com aquele período da ditadura militar, em que obviamente os militares estavam no poder. Agora, de certa forma, os militares voltaram ao poder por outras vias, por vias democráticas, né? Mas parece que existe bastante diferença entre eles ou não?
Olha, analisando as duas situações, eu acho até que, sob alguns aspectos, a ditadura militar era mais iluminada do que o Bolsonaro. Sob alguns aspectos, né? Eles tinham uma política cultural talvez até um pouco melhor. Eles financiavam a Ancine, eles financiavam filmes nacionais. Eles eram menos participantes assim, dessa guerra cultural que o Bolsonaro move, né? Mas, evidentemente, que a diferença entre os períodos é que agora nós temos alguns pilares da democracia mais ou menos de pé. Não é? Você tem a imprensa funcionando, você tem o Congresso e o Supremo Tribunal Federal relativamente independentes em relação ao Poder Executivo, você tem uma estrutura democrática mais montada do que naquela época, era uma ditadura militar. E agora, os militares que viveram aquele período, talvez já nem vivam mais, todos já até morreram. Alguns que hoje estão no poder, eles viveram um período chamado de redemocratização. Muito possivelmente eles tenham avançado em alguns temas, mas parece que agora tiveram uma recaída, quer dizer, eles estão... sendo, de uma certa maneira, cúmplices de uma política do Bolsonaro, que é uma política muito ruim, inclusive para a própria imagem das Forças Armadas. Você imagina, por exemplo, o general Pazuello na saúde, né? Ele tem desenvolvido uma política que, no meu entender, pode ser acusada de responsabilidade por mortes, como é o caso das mortes em Manaus, entende? Então, eles estão comprometendo as Forças Armadas, que é um general da ativa, né? Estão comprometendo as Forças Armadas com uma política equivocada, feita por uma pessoa que não é do setor de saúde e que pode representar grandes transtornos, não só para ele, como Pazuello, como para a imagem das Forças Armadas. Da mesma maneira, as Forças Armadas foram levadas pelo Bolsonaro a produzir cloroquina. O laboratório do Exército produziu comprimidos de cloroquina para atender a questão. Cloroquina é um remédio para malária, eles usaram para Covid-19. Isso também está sendo objeto de acusações, de inquéritos e tal. Pode ser que repercuta também negativamente nas Forças Armadas. E hoje de manhã, só para não me alongar muito, hoje de manhã eu estava falando sobre um aspecto que me impressiona muito nas Forças Armadas atuais, né? É que no dia 22 de abril houve uma reunião em que o Bolsonaro falou que era preciso armar a população para poder se rebelar contra políticas como as políticas de isolamento social, de lockdown e toda essa coisa. Pois bem, havia três generais em torno dele, nenhum deles se indignou. No passado, as Forças Armadas achavam que o Estado deveria ter um monopólio da força, da violência, e elas teriam resistido muito à ideia de armar a população, porque isso cheira muito a possibilidade de guerra civil, né?
Então, mas você acha que a gente corre esse risco, Gabeira, analisando hoje como o cenário está posto com o presidente democraticamente eleito, ainda que a gente tenha que o Bolsonaro flerte muitas vezes com ruptura democrática, né, em exaltar torturador, você acha que a gente corre risco, o Brasil corre risco de ruptura?
Olha, esses decretos que o Bolsonaro fez sobre armamento são decretos que podem tensionar muito a situação. No passado, o Exército controlava um pouco mais essa questão de armas. E ele está armando demais a população. Quer dizer, o número de armas, de venda de armas, aumentou muito. E ele tem uma posição em relação a eleições, que é uma posição, apesar dele ter sido vencedor nas eleições com urnas eletrônicas, ele duvida delas. Então, nós podemos ter aqui no Brasil uma situação semelhante à que houve nos Estados Unidos, de uma eleição em que o perdedor conteste e tente, de alguma maneira, através de seus seguidores, contestá-la violentamente, como houve a invasão do Capitólio, entende? Então, é possível que um cenário desse tipo aconteça no Brasil em caso de derrota do Bolsonaro, se a gente não tomar as precauções necessárias.
O que seriam essas precauções?
Eu acho que a primeira precaução importante é anular esses decretos, né? O Bolsonaro não pode fazer decretos sobre uso de armas e venda de armas sem passar pelo Congresso. Então nós temos que, através do Supremo, garantir a legalidade desse processo, levá-lo para o Parlamento e derrotar isso no Parlamento. Eu acho bastante possível, porque no Parlamento, além de existir a oposição, um grande número de deputados e deputadas contra, você teria também um reforço da bancada evangélica, que, de um modo geral, apoia o Bolsonaro, mas, nesse caso específico, é contra.
Entendi. O senhor completou 80 anos de idade. O senhor, hoje...
Por isso você está me chamando de senhor...
Eu chamo todo mundo de senhor, mas acho
o Davi
que
tá também por
isso. É engraçado chamar o Gabeira de senhor, apesar de eu sempre defender isso, porque sempre foi um símbolo da juventude, né, nos anos 80.
Anos, pode ser.
Mas vamos lá, eu chamo meu pai que tem 71 de senhor, então acho que vai, né, vale assim. Imagina. Então vou te chamar de Gabeira, por favor, me libere. Gabeira, 80 anos de idade, está cansado de observar o mundo, ou observar o mundo te revigora?
Olha, me revigora. Eu estou cansado da quarentena, né? Eu passei um período grande aqui no Rio de Janeiro, praticamente em home office, né? Trabalhando em casa e tal, com algumas saídas muito curtas, só para exercício físico. E eu tinha uma atividade há 6 anos que eu viajava pelo Brasil. E eu gostava muito de observar o Brasil, estava até avançando nesse processo de observação, né? Porque aprendendo mais sobre plantas, sobre animais, e acho que eu poderia aprender muito mais ainda se eu tivesse a possibilidade de voltar a observar. É claro que a observação do mundo, como jornalista, eu continuo fazendo e tal, mas esse conhecimento do Brasil, essas viagens pelo Brasil, eram muito interessantes para mim.
Gabeira? Os dois, né?
Mas acho que é sintonia, palavra, né? Ele falou a palavra observar, Kelly. E o Brasil observa muito uma casa, chamada a Casa do Big Brother Brasil. Essa edição está muito quente, gerando muita discussão. Aliás, a gente vai entrevistar no próximo bloco um dos eliminados, que é aqui de Porto Alegre, o Nego Di. E a gente está vendo uma discussão bem grande, né? No Brasil, ocasionada pela casa, dessas pautas identitárias. Uhum. Algumas pessoas lá dentro estão muito mais afastando para boas causas do que juntando, congregando pessoas por essas boas causas. Pelo menos essa é a minha opinião, né, do que está acontecendo lá dentro. Mas acho que é uma opinião até que circula bastante. Ela é uma, uma opinião bem, bem forte sobre isso. Como é que o senhor enxerga, assim, não só o Big Brother, eu peguei o Big Brother porque o senhor falou a palavra observação, mas se o senhor quiser também, claro, falar de Big Brother, sinta-se à vontade, mas essas pautas identitárias, o que está acontecendo que elas estão... afastam algumas pessoas, claro que elas conseguem congregar e já mudaram coisas interessantes no Brasil, né, e no mundo, mas elas não conseguem exatamente tudo aquilo que elas querem, né, e às vezes até afastam e atrapalham. Como é que o senhor enxerga isso?
Olha, o Big Brother eu não enxergo porque eu não vejo, eu sou um alienado em termos de Big Brother, né, eu não acompanho, para dizer a verdade, eu não acompanho. Mas as pautas identitárias e um certo exagero nelas, eu até me considero relativamente responsável. Eu trabalhei muito esse tema, né, nos anos 70, porque nós vimos, através desse tema, uma possibilidade de rejuvenescimento da esquerda. A esquerda, naquele período, era muito concentrada ainda numa contradição entre os trabalhadores e os patrões. E achava que o mundo, de uma certa maneira, se resumia a isso. E nós dizíamos, não, existem outras lutas na sociedade que podem ter muita importância. Por exemplo, a luta dos negros contra o racismo, as lutas das mulheres, a luta de povos imigrantes que chegam e não têm a sua cultura reconhecida, a luta de... homossexuais, enfim, são lutas que têm que ser incorporadas e reconhecidas. E foram, não é, de uma certa maneira, foram incorporadas à esquerda no Brasil e ao liberalismo nos Estados Unidos. Acontece que essas lutas, elas têm limitações, não é? A primeira limitação delas é, você olha assim no conjunto, a primeira limitação é que você não pode utilizá-las como tema único de uma campanha nacional, porque elas deixam de fora uma série de pessoas que não estão ali dentro desse processo. Então, tanto o Trump como o Bolsonaro, um pouco intuitivamente, utilizaram o politicamente correto e utilizaram também as pessoas que ficaram fora dessas lutas identitárias e dependiam de uma política mais ampla em relação a todos. O homem branco, pobre, enfim, aquele que não se enquadrava nenhuma dessas figuras, né? Então, de um ponto de vista de política nacional, elas não podem ser consideradas como decisivas numa eleição nacional. É preciso um discurso que seja um projeto nacional que envolva todos. Outro aspecto das políticas identitárias que dificultam muito é que as pessoas lutam por temas que as interessam diretamente. E às vezes elas têm uma certa incapacidade de pensar o conjunto, de transcender os seus interesses pessoais, né? Por isso que naquele momento, quando eu pensava nessas lutas, eu também pensava num tipo de luta que pudesse, de alguma maneira, ser mais universal, que pudesse englobar todas as outras e dar um sentido. E eu, por isso que eu me dediquei mais e trabalhei mais com a questão do meio ambiente, que me parece mais universal, mais permanente, mais decisiva na história da humanidade. E aqui no Brasil, as lutas identitárias também, eu na esquerda vivi muito isso, né? Eu achei que a esquerda não tinha uma noção muito clara do que eram essas lutas. E quando incorporaram, por exemplo, quando incorporaram a questão das orientações sexuais, elas trouxeram o movimento gay para dentro do governo e imprimiram a política do movimento gay, quando na verdade um movimento, ele não imprime uma política de governo. Ele tem uma política e o governo tem que fazer uma mediação dessas reivindicações e atendê-las, entende? Se você fizer sem mediações, corre problemas. Então, há problemas, né? Então, abriu-se a possibilidade de uma exploração por parte da direita, que acabou culminando em coisas como essa do kit gay inventado pelo Bolsonaro nas eleições, que teve muito sucesso eleitoral, né? Então, eu acho que é preciso respeitar e fortalecer essas lutas identitárias, mas reconhecer as suas limitações e tentar superá-las, entende?
Entendo. Gabeira, eu queria te perguntar, porque a gente já está se encerrando, já está se encaminhando, perdão, para o encerramento, mas os ouvintes provocam e a gente precisa perguntar se você se arrepende de ter subido naquele caminhão, acho que era o movimento Vem Pra Rua, né, MBL, Camisa Verde e Amarela, de ter participado desse movimento, já que hoje você é um crítico a muitas ações do governo do presidente Bolsonaro. Eu lembro que teve até uma entrevista do, acho que a Globo News, que ele dizia que era brincou, que estava apaixonado por você, ia dar um abraço hétero, algo nesse sentido assim. Mas você se arrepende daquele movimento ou acha que fez sentido?
Não, são duas coisas diferentes, né? O Bolsonaro apenas aproveitou o movimento anticorrupção de uma forma oportunística, tanto que ele não tem nada a ver com isso, ele já está nos braços do Centrão. Naquele momento, eu estava apenas manifestando o meu apoio à luta anticorrupção. O Bolsonaro, o fato dele ter falado algumas coisas a meu respeito, na verdade, nós trabalhamos 16 anos juntos na Câmara dos Deputados, sempre nos opondo diametralmente, mas nunca briguei com ele, nem ele brigou comigo. Aliás, eu não tenho o hábito de brigar com ninguém. Então, ele acabou desenvolvendo uma relação respeitosa comigo. E aquilo que ele disse, que gostava de mim e tal, era uma coisa pura e simplesmente demagógica de candidato, entende? As pessoas que levam a sério isso é porque querem utilizar contra mim. Eu não tenho um problema que utilizem, mas o fato é que eu sou oposição ao Bolsonaro, escrevo semanalmente contra a política dele e a luta contra a corrupção eu não a vejo como sendo representada por ele, pelo contrário, eu acho que ele apenas a utilizou oportunisticamente. Eu acho que não só ele tinha práticas esquisitas, a família dele, práticas de rachadinhas, essas coisas que são também uma forma de corrupção mais modesta, mas são, não é? Como agora ele faz tudo para exatamente evitar que isso seja punido e cai nos braços do Centrão e desenvolve uma política de tomar lá da cá, que é exatamente a política que nos levou àquela situação com o povo na rua protestando contra a corrupção. Portanto, acho que não há o que me arrepender de ter lutado contra a corrupção. Eu acredito que eu lutaria de novo se as circunstâncias fossem aquelas, uma corrupção muito profunda que envolveu bilhões e bilhões de dólares e que se expandiu pelo continente, né? Aconteceu da Lazia também um foco de expansão pelo continente, atingindo o Peru, atingindo o Equador, atingindo a Venezuela, de uma certa maneira. Enfim, era uma corrupção que precisava realmente ser atacada.
Fernando Gabeira, sempre um prazer te ouvir aqui, a tua tranquilidade, lucidez. Muito obrigado pelo carinho de estar com a gente. E feliz aniversário!
Um grande abraço!
Parabéns! Que alegria!
Tchau, tchau.
Obrigado.